Começa agora mais um 1440. Para quem não sabe, o 1440 é um podcast onde eu falo um pouco do meu dia a dia e algumas reflexões para compartilhar com vocês. 1440 são quantos minutos tem um dia completo, então por isso falo do meu dia a dia. Minha ideia aqui não é dar aulas nem dicas de nada, é uma forma de conversarmos, mantermos o contato, manter a minha sanidade mental em dia e mostrar um pouco de como é o pensamento ayurvédico no dia a dia, vendo, pensando, analisando, discutindo consigo mesmo, fazendo reflexões e trazendo reflexões. Aproveito também para lembrar que é muito importante vocês escutarem até o fim, pois é um texto com algum objetivo. Por isso, conto uma história para refletirmos do que eu passei ou de alguma outra situação. Lembrando que qualquer referência que eu fale ou acabo dizendo aqui no podcast, você pode ir até o blog dentro do meu site, que é o ericschulz.com.br, e lá você vai encontrar todos os detalhes, perfeito? Coloque um fone de ouvido e mantenha a concentração, pois agora começa o 1440 Cast. O tema desse podcast é um retorno às atividades presenciais em 2022. Sim, esse é um retorno meu aos blogs, ou vlogs, como vocês queiram chamar, porque hoje em dia foi para as redes, né, como vlog nos YouTubes da vida. Aqui eu estou brincando que eu vou fazer um mix de blog com audioblog, se é que isso existe, né? Então, eu não sinto que o blog morreu, muito pelo contrário, eu acho muito interessante essa técnica de ficar escrevendo e também agora eu acho que a gente pode estar dando umas reinventadas. Então, a minha ideia, tudo que eu vou estar falando para vocês aqui é o que está lá dentro do blog. E vocês podem estar indo lá, vendo, eu posso colocar foto lá, eu posso estar colocando vídeo, alguma indicação de alguma coisa que eu esteja falando em relação ao assunto, alguma referência também, óbvio. E também fica uma forma legal de estudar e de deixar tudo isso registradinho também. Eu sei que hoje em dia, assim como eu, tem muitas pessoas que adoram podcasts, de colocar o fone de ouvido, fazer um treinamento, quando você está dirigindo na estrada, que é uma coisa que eu faço bastante, já que eu moro aqui em Piracaia, na região do interior de São Paulo, onde eu vou para São Paulo mensalmente a trabalho, dentro do Instituto, na sede urbana. Então eu acabei me acostumando a ouvir podcasts durante essa viagem, que vai ser uma hora e pouquinho, de ida e de volta, né? Então dá 3 horas, pelo menos, de podcasts que eu adorei tá ouvindo durante esse tempo, então eu vou continuar ouvindo também. E tá bom? Então vamos lá para o texto. Então, se você não entendeu ainda, esse texto está dentro do meu site ericschulz.com.br. Então lá tem o meu blog, onde eu escrevi um textozinho voltando ao funcionamento do blog, que é bem legal também. Eu queria lembrar que eu também estou recolocando textos antigos. Estou colocando nas datas respectivas, claro, que estava dos meus blogs antigos. Eu tinha 2 blogs, eu estou juntando tudo num só. Então, aos pouquinhos, eu estou também colocando áudio em todos os meus textos antigos. E tem textos muito interessantes ali. Tem coisas de momento, claro, do momento que eu estava vivendo ali ou passando. E tem algumas reflexões interessantes em relação ao Ayurveda, por exemplo, de 2014, que é totalmente válido para os dias atuais. Então, tem umas coisas interessantes que vale a pena assistir. Então, vamos lá. Um retorno às atividades presenciais em 2022. Hoje, sábado, dia 6 de agosto de 2022. Estou em minha casa, em Piracaia, São Paulo. Cidade pequena no interior paulista. Moro a cerca de 14 quilômetros da cidade, em uma ecovila chamada Clareando. Em outro momento, venho falar dela por aqui. Se quiser mais informações sobre a Ecovila, escreva em algum local, alguma rede aí que eu possa saber, porque tem muita gente que me pergunta e eu queria entender melhor o que as pessoas gostariam de ouvir, né? Ou de ler sobre. Eu tô, assim, bem antenado e bem forte, assim, para escrever sobre isso, mas eu precisava saber um pouquinho mais. Então deixa aí onde você esteja ouvindo, que eu vou ter todo o prazer em começar a escrever também. Ou conversar com vocês aqui pelo podcast. Hoje, sento em frente ao computador, finalizando uma sequência de atividades que não fazíamos desde 2019. Uma sequência tão forte que talvez muitas pessoas não possuam a menor noção de como funciona uma atividade como a que nós fazemos. Então, de vez em quando eu irei usar o meu blog para contar um pouco do meu dia a dia e também irei colocar tudo em voz, que fará parte do meu programa chamado 1440, que é exatamente esse que vocês estão ouvindo agora. Que caso queira, poderá ouvir eu lendo o que está escrito no blog e depois, se interessar, entre no blog que terá talvez uma referência que eu tenha colocado ou um vídeo sugerido, algo assim. Sempre um vai compensar o outro e quem sabe isso se torne um vídeo um dia. Eu acho muito difícil, pois criei isso para funcionar nesse formato. Em vídeo, vira eu contando uma história somente. Aqui seria a mesma coisa, mas a gente tem que gerar um pouquinho mais de imaginação na nossa mente. Para quem não sabe, nosso instituto entrou em lockdown. Para quem não sabe o que é lockdown, foi uma palavra muito usada desde o começo da pandemia. Muita gente não sabe a tradução até hoje. É confinamento. Eu também acho, porque não falar confinamento é bem mais prático. Mas vamos lá. O nosso instituto entrou em confinamento, né? Fechamos ele em março de 2020, logo no começo da pandemia. E somente viemos abrir novamente no final de 2021, no segundo semestre de 2021. Intercalando com dias abertos e dias fechados, decidimos no final de 2021 que em 2022 retornaríamos às atividades presenciais do Instituto, que fica na cidade de São Paulo, e que daríamos andamento no projeto que trouxe eu e a Sabrina vir morar aqui no meio do mato, no que é chamado aqui de Ecovila Clareando. Nosso projeto em 2019 era vir para a Ecovila Clareando aos poucos, intercalando nossas atividades em São Paulo, na sede do Instituto, e aos poucos trazer algumas atividades para serem realizadas na região de Piracaia, local que sempre gostamos demais e temos muitos amigos e amigas que já moram na região, já moravam na região, né? Além de ser próximo de São Paulo, com água limpa, sem poluição, a maioria das cidades vizinhas também possuem as mesmas políticas de cidade verde, como Piracaia também tem, o que nos dá esperança em ter uma vida melhor, e esse é um local perfeito para esse tipo de ação, e assim começamos a nossa saga. Se liga só. Com tudo pronto para fazer isso aos poucos, veio a pandemia, que foi em março de 2020, para quem não lembra. Que sabemos que cada um de vocês tem uma história própria do que aconteceu nesse período muito confuso da humanidade que iremos falar por tantos e tantos anos pela frente. Como aconteceu com todos, nós não tínhamos a menor ideia do que estava acontecendo, assim como ninguém tinha. Fala sério, né? Vamos falar sério, vou falar de boa. De vez em quando é até melhor, né? Até é bom falar. Como foi totalmente algo atípico, ninguém sabia de nada, pois, entenda só assim, era preciso esperar as coisas acontecerem, e aí que vem a parte complicada, para saber como tratar, como seria a dinâmica de tratamento, de acompanhamento, de isolamento, e é isso que gerou a grande confusão na mente de todos nós, continua gerando, na verdade, né? Porque quando é algo novo, naturalmente a gente tem que esperar as coisas acontecerem e indo lidando com essas situações conforme o acontecer. Infelizmente, não é uma coisa bacana, né? Mas é o que tem para ser feito. Seria preciso esperar, aguardar, e foi nesse momento quando começou a ficar claro para nós a dinâmica disso. Resolvemos tranquilamente que estava na hora de vir para Ecovila. Isso foi 2 semanas aproximadamente, acho que nem isso, de dar o primeiro lockdown, que foi ali em março, né? A dinâmica que eu quero dizer é, claro, estava claro que isso tudo ia demorar, a partir do momento que a gente viu como estava sendo levada as situações, né? E aí está o resultado. O número de mortes pode até estar caindo, que é bom, nesse momento que eu estou gravando, mas os casos de pessoas contaminadas só aumentam, né, de tempos em tempos, a gente tem várias ondas, e agora começamos a nos deparar com as sequelas do pós-Covid, de pessoas que tiveram Covid e de alguma forma estão tendo sequelas ou problemas em relação a isso, que faz parte da pandemia também, a gente não pode esquecer disso, a gente tem uma tendência a separar as coisas de uma forma tão fragmentada que aí a gente perde a noção do todo, né? Porque isso também faz parte da pandemia. E foi falado desde o começo, e a gente vai querendo disfarçar e não ver também essas questões que estão acontecendo. Naquele momento, vamos voltar lá para março de 2021, não pensamos duas vezes e viemos com tudo. Super estratégia para vir no pico da pandemia e correu tudo bem. Fizemos toda a mudança em um dia. Nunca vi nada igual. Mas chegamos aqui e de abril de 2019, prestem atenção, até dezembro de 2021 não fizemos nada na região, pois os protocolos de segurança não estavam prontos e não tínhamos uma ideia clara de como fazer em segurança os camps, que seriam as atividades principais que iríamos trazer para a nossa região para facilitar as coisas mesmo, sabe? Pois antes, para quem não sabe, os camps eram realizados em locais incríveis, cada um com as suas particularidades, mas precisávamos nos locomover muito, levar muitas coisas, sabe? Para vocês terem uma ideia, no camp de janeiro, em média, a gente tinha que contratar um caminhão de coisas que a gente levava, sabe? Não que a gente não precise mais. A questão é que mudou a dinâmica e facilitou demais. Esse era um dos principais motivos. Só para vocês terem uma ideia, o que antes eu tinha que contratar um caminhão, agora a gente está a 500 metros do local onde acontece o camp, sabe? Então facilita demais a logística para tudo. Estou continuando. Com tudo isso na cabeça e prontos, no final de 2021 começamos o planejamento de reabertura 100% das atividades presenciais no Instituto, tanto na sede urbana em São Paulo, que já estava funcionando presencial, mas não 100%, pois muitas pessoas estavam ainda preferindo tudo online, que iremos também manter as atividades online, né? Mas voltando ao presencial naquele momento cada vez mais forte. E assim se dá uma organização de camp. No final de 2021, olha só isso, lá, se não me engano, novembro, começamos a organizar 4 edições de camps em um local totalmente novo, uma retomada à questão presencial, pouco tempo para muitos e muito tempo para outros, né, em relação à organização, mas sinceramente pouco tempo para organizar os camps que iriam acontecer logo em janeiro. E no carnaval vocês vão entender ao longo do texto do porquê. Em média, a gente leva, um ano de organização para cada camp. Vocês vão entender daqui um pouquinho. Mas a volta precisava acontecer e assim, como foi em todos os camps que demos início, foi a mesma sensação e fluíram maravilhosamente bem. Realmente, trazer os camps para essa região pela proposta da localidade faz muito mais sentido agora. Se você está me acompanhando por áudio somente, e não está no blog, você vai perceber que no blog agora eu coloco duas imagens, que são as imagens referentes à primeira edição e à segunda edição do Camp de Verão, que aconteceu em janeiro, a primeira edição e a segunda edição no Carnaval de 2022. E o que é muito interessante a gente ver nisso, já que a gente está falando um pouco de Covid também, não tem como, né? E da pandemia, o que é interessante é a gente ver também a evolução da segurança entre nós todos. Uma coisa que eu reparei muito é a evolução também das pessoas que estavam vindo no camp em relação aos protocolos de segurança. Então, por exemplo, enquanto nos camps de janeiro, fevereiro, né, ali aqueles meados, ainda necessitava muita explicação sobre uso de máscara, onde usa, onde não usa, quando depois de fazer o teste a gente se sente mais seguro, aquela coisa toda. Você vai vendo que vai melhorando, porque isso é uma questão que iria acontecer em algum momento da humanidade. Isso a gente não teria como fugir disso. Infelizmente está acontecendo mais lentamente, porque a gente não tem uma educação em relação a isso, e está acontecendo de forma, infelizmente, na famosa raça, né? As pessoas na raça. A pessoa vai pegando ali, pega o Covid, aí não vou fazer mais isso, aí pega aquilo, aí não vou fazer mais aquilo, e as pessoas estão aprendendo assim. Claro, a gente está fazendo todo o esforço do mundo para tentar explicar também essas questões, e está dando certo, né? Pelo menos os nossos camps aí está tudo maravilhoso. Vocês estão vendo ali as duas fotinhos iniciais, e aí depois vai vir, eu vou continuar o texto, onde vocês vão ver que tem outras duas fotos, onde a gente já tirou mais no final do camp, as pessoas, não é que elas não estavam usando máscara porque estava no ao ar livre, isso também, a gente já entendeu essa questão, isso já estava no camp, depois de todo mundo já ter sido testado, passado 3 dias, ninguém ter sintoma. Então tem uma série de questões aqui que foi sendo aprimorada, tanto por nós quanto pelo próprio conhecimento que os alunos foi tendo ao longo dos meses se passando, porque todos estavam passando por questões muito parecidas com a gente, e continuamos passando. Continuando o texto. E claro, com a experiência vem as melhorias, com a prática vem as expertises. E as melhorias vão acontecendo conforme os camps vão acontecendo. E assim aconteceu. Nos camps de inverno que aconteceram no mês de julho, que de inverno mesmo somente foi à noite, pois de dia era sol, e na verdade eram lindos dias que aconteceram durante o camp de inverno, foram lindos mesmos, assim, de calor durante o dia, não calor de verão, mas um calor super bacana, aonde permitiu até que fluísse as coisas melhor ainda, com certeza, aconteceu de forma maravilhosa, assim como foram os camps de verão. Onde recebemos no camp de julho, né, que é o camp de inverno, a gente recebeu o Dr. Paritoshi, que veio diretamente da Índia. Depois de 3 anos, já fazia 3 anos que o Paritoshi não vinha para o Brasil, por causa da pandemia, né? E agora a gente já começa as organizações do camp de 2023, né? A gente já começou, eu e o Paritoshi já conversamos bastante sobre, não novidades, mas aprimoramentos que normalmente a gente faz de camp para camp. E aí agora, daqui a alguns dias, a gente já começa a abrir as vagas e datas e tudo mais para 2023. Agora voltamos ao ritmo normal e em 2023 para nós já existe na agenda. As planilhas já começam a serem feitas e preenchidas. Compra de produtos, organização de aulas, materiais de apoio, cardápio, apoio logístico começam a ser revistos e reavaliados, como todos os anos fazemos. O trabalho é de 1 ano para a realização de cada camp. Por exemplo, quando acabou o camp de verão, a gente começou a reorganizar o camp do ano que vem de verão. Acabou agora o de inverno, a gente começa a organizar o de inverno do ano que vem. Né? Então é 1 ano, são quase 12 meses para organizar os camps que vão acontecer no ano seguinte. Né? Então é uma logística muito grande, é isso que eu quero dizer para vocês. Continuando o texto, são muitas pessoas envolvidas e que na maioria vocês nem sabem que existe, mas estão ali, no WhatsApp, fazendo compras, resolvendo problemas, limpando, cozinhando, dando aula, traduzindo, organizando, se dedicando, pois é assim que gostamos que tudo flua naturalmente como uma linda engrenagem cheia de esnigna, quer dizer, óleo. Os camps foram criados dentro de um propósito sólido dentro da estrutura de pensamento de treinamentos e estudos antigos védicos, que é onde um grupo de pessoas com o mesmo interesse e um ou mais professores ou professoras passa-se um período estudando um determinado assunto, todo mundo junto. Isso, ao decorrer dos anos, receberam muitos nomes em muitos locais do mundo, mas o mais interessante que até hoje continua funcionando. Principalmente quando vamos estudar alguma estrutura de pensamento que foi criado dentro deste tipo e forma de ensinar, que é o caso do Ayurveda e de diversas outras ciências antigas da humanidade. Por isso, a ideia dos camps, este nome, somente é um nome moderno, na verdade. O que chamo de retiro, imersão, ashram, gurukula, etc., é a mesma coisa. É a ideia de a pessoa se jogar nos ensinamentos e não se preocupar com alimentação e mais nada, somente os estudos e afazeres básicos necessários do dia a dia. Muitas pessoas me perguntam por que não poderia ser 100% isso, por exemplo, até a limpeza completa da sua limpeza, lavar sua própria roupa, etc., está incluso nisso. Você sabe que isso é um ponto muito importante, mas em momentos como este, que não são definitivos, né, vamos tentar assim, é uma pergunta muito importante, porque em momentos que, como esses de camps e retiros, que não são definitivos na nossa vida, que você não está lá para fazer uma romper com tudo, você está lá para aprender e você está usando aquela técnica, sabe? E que são considerados, de certa forma, passageiro, né? Porque vai passar ali, não vai ser para o resto da tua vida. Precisamos, nesses momentos, levem isso. Olha, isso é um ensinamento muito importante que eu aprendi há muito tempo atrás, dentro de retiros como esse. Sempre que a gente vai para um local desse, onde a gente não vai fazer a desconexão total, onde a gente vai manter, de alguma forma, a realidade, mas a gente não vai manter 100% para ela, mas para manter ela, precisamos ainda nos manter conectado com ela, de certa forma. E não tem outra forma melhor do que a gente limpar a nossa própria sujeira nesse momento. Cada um lava a sua própria louça, cada um limpa o seu próprio quarto, o seu banheiro, porque é o ponto que faz te ligar com a realidade. A realidade nua e crua. Claro, você pode criar a sua realidade na sua cabeça, mas não é essa que eu estou falando, não. Né? Porque, assim, tem rede social, tem tudo, as pessoas têm acesso a tudo, tem internet, mas é natural a gente andando no meio do mato, né, tendo comidinha boa no prato todo dia, sabe, não nos preocupando com outras coisas do dia a dia, é natural que a gente vai se desligando até disso. Mesmo sem a gente querer, sabe? A gente vai se desligar. A gente vai passar mais tempo em sala de aula, sem mexendo em rede, sem fazendo uma série de coisas. Mas a gente precisa fazer uma ligação. A mente nossa, muitas vezes, ela não está preparada para fazer esses desenlaces assim, de situações da nossa vida, do cotidiano. Então, isso é muito importante. Isso é pedagógico. Perfeito? Então, a proposta do camp são vários fatores juntos que formam o camp, né? Essa é a ideia. E que vocês possam vir estudar e se jogar no oceano de conhecimento que a Orveda tem para dar para vocês. Com a realização desses 4 edições de camps em 2022, já pensamos em outras atividades além dos camps aqui na região. Em breve, iremos divulgar em nossas redes também. E aproveite, se tem alguma sugestão, deixe nos comentários aonde você esteja ouvindo. Lembre que este é somente um blog, ou aqui, um blog narrado, onde irei contar algo do meu dia a dia. Além disso, às vezes irei falar de um filme, ou um seriado, e quem sabe até um curso. Não sei o que vai ter aqui amanhã, mas, se quiser saber, me siga nas redes sociais, que estão em algum lugar por aí. E lembre, você está lendo um blog. Ouço o podcast dele também, que é esse daqui que você está ouvindo agora. E se você está no podcast, dá um pulinho no blog e deixa sua marca por lá também. Obrigada a cada um que está nos ouvindo ou lendo, ou os dois. E voltamos em breve para mais um Eric Schultz Blogcast, que eu acabei me dando o nome. Então é isso, pessoal. Meu nosso muito obrigado. Se vocês puderem deixar um recadinho aonde vocês estiverem ouvindo, obrigado, um oi, um like aí, como for melhor. Um grande abraço para vocês e até o próximo podcast. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya. Haru Hara.